Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. O Central Manhã chegou novamente nessa quarta-feira para trazer o resumo das principais informações. E hoje, quando a gente pensa que vai fazer um programa mais calmo, mais tranquilo, trazendo só aquelas notícias mais serenas, aparecem dois assuntos que dominam hoje a política brasileira, que domina o mercado, que domina a população brasileira. Nós temos aqui em São Luís, Jalber Pereira, bom dia. Nós temos em São Luís, primeiro, o Braide sancionou a lei e disse que vai explicar hoje como é que vai funcionar. Uma espécie de Uber Braide, né? Um pagamento dos motoristas de aplicativo, dos carros de aplicativo, pela Prefeitura de São Luís.
Pois, Alberto, também vamos trazer em destaque. Muito bom dia para você e a todos que nos acompanham. Vamos destacar também sobre o Sindicato das Empresas de Transporte Público de São Luís, que cobra na Justiça 300 milhões de reais da Prefeitura de São Luís.
Os ônibus semi-urbanos voltam a funcionar depois que Adriano Sarney, através da MOB, resolve negociar com os empresários.
E preso o homem que confiscava cartões de aposentados e também cobrava juros mensais de até 60%.
Nós vamos falar da nova etapa de recuperação de celulares roubados, que será realizado nesta quarta-feira.
E lançado no Maranhão, o projeto FNDE, vamos explicar o que projeto é esse, chegando junto, voltado para a educação básica no estado.
E o assunto mais polêmico, Procuradoria-Geral da República denuncia Bolsonaro e mais 33 pessoas pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.
Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar. Hoje, quarta-feira, já são 19 de fevereiro de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É o Central Manhã que está começando, estabelecendo essa relação de proximidade com você que nos acompanha diariamente aqui pela sua televisão e aqui pelo canal Central de Notícias Brasil no YouTube e pela sua emissora de rádio. Jalber Pereira, o mundo político hoje amanheceu com essa notícia. Já havia uma expectativa, né, por parte da grande maioria da classe política, do povo brasileiro, em relação à denúncia da Procuradoria-Geral da República em relação ao ex-presidente, à participação do ex-presidente Jair Bolsonaro na trama que culminou com aqueles ataques às sedes dos três poderes e a tentativa de golpe contra a democracia. Mas não se esperava a robustez dessa denúncia. Ela me parece muito embasada. Houve ali um trabalho didático da Procuradoria-Geral da República, fazendo uma somatória, uma cronologia dos fatos desde o ano de 2018 até chegar ao ano de 2022, quando aconteceu. Acabou acontecendo aqueles atos em 2023, foi isso?
Isso.
Os atos lá em frente atacando a sede dos três poderes. Então, a denúncia foi muito robusta, tem um levantamento muito minucioso apresentado. E hoje nós queremos trazer aqui algumas repercussões, né, do que está acontecendo. O líder do governo no Congresso Nacional, Nacional, o senador Randolfe Rodrigues,
do Amapá.
Randolfe Rodrigues já se manifestou, disse que não é um assunto para se comemorar, não é uma coisa para se comemorar, é esperar que as instituições funcionem e que a justiça tenha isenção. Nós sabemos que o mundo jurídico é muito contaminado pela política e vice-versa, né? Mas é preciso que haja, e aí só para começar aqui o nosso programa a respeito desse assunto, com muita cautela, com muita responsabilidade, nós podemos aqui adiantar que com a robustez dos fatos que foram colocados e um envolvimento que coloca um envolvimento direto do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e de mais 33 pessoas que teriam agido de forma direta nesse processo que culminou com os ataques aos três poderes e com essa... fatos gravíssimos, como, por exemplo, as informações sobre o atentado que seria contra a vida do próprio presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e contra o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o, na época, era presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. Teria que os três estariam na mira para serem mortos. Dois seriam usados com as armas do exército, que seria as armas bélicas, né? E o Lula seria envenenado. Então são muitos os detalhes que estão expostos agora nesse relatório que foi divulgado pela Procuradoria-Geral da República. Na denúncia, não é relatório agora, é uma denúncia que será encaminhada ao Supremo Tribunal Federal e deve ser julgado pela quinta turma, que tem como seu comandante maior o próprio Alexandre de Moraes. Então as coisas se complicaram bastante. E aí a gente vem a qual seria a repercussão disso no mundo político. Primeiro nós precisamos entender que todos os poderes são constituídos para poder preservar as instituições. Porque sem as instituições, se elas não existem, os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, não teria sequer eleição, né, Jovem Pereira? Quer dizer, o ex-presidente Jair Bolsonaro não seria presidente da República se as instituições não tivessem funcionado, se não existisse. O Lula não seria presidente se as instituições... Não existiria governador, não existiria prefeito, não existiria desembargadores, promotores, toda essa estrutura se as instituições não funcionassem. Atentar contra essas instituições é um crime gravíssimo, né? E que precisa de alguma forma ser punido para que não haja uma repetição de fatos como esse. Mas qual seria a repercussão de tudo isso no mundo político? Quem é bolsonarista vai mudar de opinião ou vai continuar, vai permanecer achando que ele foi, ele é inocente e que ele não tinha conhecimento? Qual é a repercussão disso no mundo político, né? Quem é lulista, apaixonado pelo Lula, vai acreditar que Bolsonaro não teve envolvimento nessa trama? E qual seria a repercussão disso no ano de 2026, no próximo ano? Bolsonaro já está inelegível e a partir dessa denúncia a situação dele política se agrava ainda mais. E aí vem agora a questão política. Então, são assuntos que vão dominar a área política, o Congresso Nacional. A partir de agora, nós vamos trazer o repórter Adilson Souza e vamos trazer o Nildo Costa, o Paulo Otarão, o Genésio Araújo Júnior, para esclarecermos, dar uma clareza maior nos fatos, aquilo que está acontecendo, para que você que nos acompanha tenha uma noção mais clara daquilo que nós queremos passar aqui para você com bastante isenção, sem interesse de puxar para lado A ou para o lado B. Esse é o compromisso de quem pretende fazer um jornalismo com seriedade. Por isso que eu estou deixando aqui a abertura do programa, ocupando uma parte desse tempo aqui do programa, para falar um pouco a respeito desse assunto.
Mas... Inclusive, Humberto, a gente aproveita para colocar a nossa enquete no ar. Você acredita que essas pessoas todas serão condenadas pelo Supremo Tribunal Federal ou você acredita que todos ficarão isentos?
É, serão inocentados, né? Serão inocentados. Bolsonaro, depois dessas denúncias, tem mais possibilidades, aqueles que foram envolvidos nos atos golpistas, tem mais chance de serem anistiados,
pois é, liberados
ou condenados.
E justamente nesse momento que Congresso, né, Humberto, e Câmara trabalham para, principalmente as pessoas ligadas, os políticos ligados ao Bolsonaro, trabalham para que ele possa ter, não só ele como os demais, possam ter anistia política, entendeu? Justamente nesse momento cai como uma bomba lá na política envolvendo essas pessoas supostamente que estão acusadas. Então, realmente tem muita coisa para acontecer nas próximas semanas lá na capital federal, no centro do poder.
E você que está acompanhando aqui pela sua rádio, pela sua televisão, aqui pelo canal do YouTube, eu quero sua opinião. Não queremos aqui impor a nossa opinião com verticalidade, conforme faz alguns veículos de comunicação. Não. Nós queremos a sua opinião.
Atenção,
você,
Zé Rocha.
Você que é bolsonarista, você que não é bolsonarista, você que é lulista, você que não é lulista, quem nem é de direita nem de esquerda, ou quem é de direita e de esquerda, quem é de extrema direita, quem não é, né? Mande a sua opinião e nós vamos aqui colocar isso para o nosso público, tá certo? Combinado assim? Vamos trazer o repórter, vamos trazer primeiro o Jonas Mendes ou o Carlos Roger?
Carlos Roger, Carlos Roger.
Porque a polêmica é grande.
Se tem problema lá em Brasília, tem polêmica no Maranhão.
Aqui o negócio está fervendo, porque ontem à noite já se tem informação, o repórter Carlos Rocha deve confirmar essa informação, de que a equipe do Braide trabalhou até tarde da noite, tentando encontrar uma solução para poder repassar o dinheiro para as pessoas que precisam do transporte público para poder pegar um carro de aplicativo para ir para os seus respectivos destinos. Já existe uma solução, Carlos Roger? Bom dia.
Bom dia, Humberto Fernandes, Alva Pereira e todos da Central de Notícias Manhã. Polêmica na greve dos rodoviários continua. Já estamos no segundo dia de paralisação e olha... Ao que tudo indica, o semiurbano continua, o ônibus de linha urbana continua paralisado. Vamos em partes. A reunião que você fala começou lá na sede da Prefeitura de São Luís, logo depois de que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou lá o projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, garantindo aí a verba para o Uber daqueles trabalhadores que dependem dos ônibus para chegar às suas atividades. Então, a partir daí, os vereadores seguiram em marcha até a prefeitura, entregaram pessoalmente o documento, o projeto aprovado em unanimidade pela Câmara. Mas esses detalhes o Jonas Mendes daqui a pouquinho vai trazer para a gente, porque ele acompanhou tudo isso de perto. Lá na prefeitura, começou uma reunião que entrou pela noite. Enquanto isso, a reunião lá no Tribunal Regional Eleitoral, envolvendo o Sindicato dos Rodoviários, o Sindicato dos Empresários do Transporte, a Agência de Mobilidade Urbana, a MOB, que representa o Governo do Estado, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, que representa a Prefeitura de São Luís, o Ministério Público do Trabalho, se reuniram com o Tribunal Regional do Trabalho para, mais uma vez, tentar chegar a um acordo. A reunião entrou pela tarde e, ao final da reunião, apenas o Governo do Estado, apenas a Agência de Mobilidade Urbana, a MOB, chegou a um acordo com os rodoviários. Esse acordo autoriza aí os 7% de reajuste salarial para os profissionais rodoviários e também um reajuste no ticket alimentação. Mas veja só, como foi um acordo com a Agência de Mobilidade Urbana, Governo do Estado e rodoviários, isso atinge somente os ônibus semiurbano que começaram a sair das garagens, como você olha na imagem, agora nas primeiras horas da manhã de hoje. Então, os ônibus que fazem aí a ligação entre os municípios de Passo do Lumiar, Raposa, São José de Ribamar e São Luís, a capital maranhense, começaram a circular logo no início desta manhã. Nós já até observamos a presença desses ônibus. Os semi-urbanos continuam parados, isso porque a prefeitura não apresentou uma proposta, mais uma vez, para a categoria dos rodoviários. Então, quando a gente fala de ônibus semi-urbano, a gente está falando aí em 444 ônibus que operam em 19 empresas e atendem 82 linhas. Mas atenção para você que está acompanhando a gente, essa informação é importante, a nossa produção que chamou a atenção da gente para isso. Quando se fala em semi-urbano, se pensa logo em ônibus lá de Ribamar, em ônibus lá da Maioba, que é Passo do Lumiar, em ônibus da Raposa, da Pirâmide, que também faz parte da Raposa. Mas existem alguns ônibus na região metropolitana, na região da capital, que se enquadram nos semi-urbanos porque eles passam por algumas áreas que são de outros municípios vizinhos à capital, como, por exemplo, Jardim Tropical, é um ônibus que é caracterizado como semi-urbano, e alguns outros mais, mas ainda assim são poucos. A grande maioria dos ônibus continuam nas garagens. Agora eu vou atualizar. Uma reunião vai acontecer agora às 10 horas da manhã, uma nova audiência de conciliação, exatamente na sede do Tribunal Regional do Trabalho, e ali eles irão discutir mais uma vez sobre a volta dos ônibus urbanos, que são a grande maioria e que atende a grande maioria da população. Sobre o caso lá do Uber, sobre o caso da Prefeitura financiar aí o Uber para os trabalhadores, o prefeito Eduardo Bright, durante a reunião na prefeitura, que entrou pela noite, por volta das 21 horas, ele se manifestou nas suas redes sociais, falando sobre essa possibilidade aí, já com o projeto de lei aprovado. A gente tem esse vídeo.
Pessoal, são 9:30 da noite e eu estou saindo aqui da prefeitura. A gente acabou uma reunião técnica agora em que foram definidos todos os detalhes para a operação das corridas por aplicativo. E amanhã, assim que as contratações forem finalizadas, eu informo a vocês quando as corridas estarão liberadas e como vocês vão fazer para utilizar os serviços. Um abração aí para todo mundo.
E agora fica aí a pergunta e a expectativa para essa manhã, né, Humberto?
Pois é, a Central de Notícias Brasil está de olho, nós estamos aqui atentos, de plantão, para transmitir para a população de primeira mão quais são as regras para utilização. Nós estamos recebendo nesse momento aqui as pessoas. Maria Conceição Mendes está perguntando se os ônibus voltaram a funcionar, se não voltaram a funcionar, como é que vai funcionar essa questão dos aplicativos, quais são os aplicativos que vão ser autorizados. Então são muitas respostas que precisam ser dadas com certa urgência para a população que precisa do transporte público e que as autoridades têm o dever e a obrigação de orientá-los, no mínimo, orientá-los sobre o que eles podem ou que eles devem ou não devem fazer. Queria só completar uma informação rapidamente aqui, a produção acaba de passar aqui, algumas linhas do semi-urbano que voltaram a funcionar hoje, Carlos Rocha. Tropical não. Santos Dumont, Tropical São Francisco, Ribamar, Terminal da Coab, Coab, Jardim das Margaridas, Parque Vitória, Alemanha, Raposa, Araçagi, Residencial Pirâmide até o Terminal da Coab, Raposa até o Terminal da Coama e Turiúba até o Terminal da Coab. É uma prestação de serviço aí para as pessoas que estão perguntando quais são os ônibus que podem, que estão já funcionando, que é do sistema semi-urbano de responsabilidade da MOB, que é do Estado.
A gente faz uma ressalva também, incluindo nessa lista aí os ônibus da linha Cidade Verde e também da linha Maioba do Mocajutuba e Porto do Mocajutuba. Esses também estão já em circulação. No mais, as ruas estão assim, ó. A nossa produção tem aí a imagem de agora mesmo. Imagens que nós capturamos agora mesmo nas ruas da capital maranhense, imagens das paradas de ônibus aí com muita gente, aguardando aí as vans, os carrinhos, o transporte, lotação. A polêmica continua, olha aí, ó, ruas sem ônibus, viu? A maioria dos ônibus ainda nas garagens. O semi-urbano de volta não quer dizer que a cidade voltou à normalidade. A gente fica torcendo para que a prefeitura entre em um acordo nessa reunião das 10 horas com o sindicato dos rodoviários, com o sindicato patronal, porque o comércio já começa a sufocar, as ruas e avenidas dos comércios de São Luís completamente vazias e a situação é muito complicada. O Jonas Mendes vai trazer detalhes da confusão lá na Câmara daqui a pouco. Okay. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger. Vamos em frente.
Obrigado, Carlos Roger. Fique atento aí, porque na hora que o prefeito tiver alguma explicação para a população sobre como eles podem se cadastrar, ou como é que eles podem pagar o Uber com o dinheiro da prefeitura, traga aqui, porque já tem uma série de memes sendo divulgado aí nas redes sociais. Ô, maranhense, não brinque em serviço, né? Virou uma piada, né? Essa questão do pagamento do Uber. Mas nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo tem muita coisa que é só você segurar um pouquinho para a gente conferir.
Estamos apresentando Central Manhã.
Rapaz, acabei de chegar aqui no serviço. Cara, tu não sabe o quanto que eu gosto disso aqui.
Pessoal, mais do que movimentar cargas, o Itaqui promove desenvolvimento e cidadania, garantindo oportunidades a trabalhadores como o Wilton Rodrigues. E aí, meu querido, tudo bom? Como é que tá por aqui o trabalho? Bom demais?
Desde criança, apesar de todas as minhas dificuldades, sempre corri atrás dos meus objetivos. Consegui me formar na Universidade Federal, sou geógrafo, especialista em logística portuária e sempre batalhei e corri atrás dos meus sonhos. Comecei aqui no Porto como estagiário, há 10 anos atrás, passei por alguns setores e hoje sou analista de logística. Gosto muito do meu trabalho e sou muito feliz no que faço. Cada dia é uma oportunidade de contribuir para algo maior, fazer a diferença.
A vida melhorou para o Wilton e para milhares de trabalhadores que fazem o Porto desempenhar um papel crucial na economia do Maranhão, movimentando mais de 30 milhões de cargas por ano, o que representa 35% do ICMS arrecadado pelo Estado. Isso é cidadania em movimento, é o Porto do Itaqui criando oportunidades e levando desenvolvimento para o Maranhão. Acesse portodoitaqui.com para saber mais.